Capítulo 9. Raro entre os raros. A anestesia pegou e senti que eu voltava no tempo até aterrissar numa cena do passado. Estávamos percorrendo a selva no meio da noite. Nossos movimentos eram discretos e silenciosos, porém rápidos. Tinha que ser assim. Na maior parte das vezes, quem dispara primeiro vence o combate. Passamos pelo cume de um morro, nos abrigamos num denso arvoredo formado por gigantescos mognos na floresta e localizamos nossos alvos usando óculos de visão noturna. Mesmo sem a luz do sol, o calor tropical era forte e o suor escorria pela lateral do meu rosto como gotas de chuva pela janela de um carro. Eu tinha 27 anos e meus sonhos febris no estilo Platoon e Rambo tinham virado realidade. Pisquei os olhos duas vezes, soltei o ar e, ao sinal do meu oficial, abri fogo. Meu corpo inteiro reverberou ao ritmo da M60, uma metralhadora de cinta capaz de disparar entre 500 e 650 projéteis por minuto. Enquanto a cinta de 100 tiros ia passando pela arma que rosnava e o cano disparava, a adrenalina inundou minha corrente sanguínea e saturou meu cérebro. Meu foco se estreitou. Não existia mais nada, exceto eu, minha arma e o alvo que eu estava estraçalhando sem dó. Era o ano de 2002. Eu acabara de sair do BUDS e, como Navy SEAL em tempo integral, era agora oficialmente um dos guerreiros mais letais do mundo e um dos homens em melhor forma física e mais casca-grossa da face da Terra. Ou assim eu pensava. Isso foi anos antes de eu entrar na toca de coelho das ultramaratonas. O 11 de setembro ainda era uma ferida recente e aberta no inconsciente coletivo americano, e seus efeitos mudaram tudo para caras como nós. O combate não era mais um estado de espírito mítico ao qual aspirávamos. Era algo real e estava acontecendo nas montanhas, aldeias e cidades afegãs. Enquanto isso, estávamos estacionados na Malásia, esperando ordens e torcendo para entrar na briga. E treinávamos para isso. Depois do BUDS, passei para o treinamento de qualificação dos SEALs, durante o qual ganhei oficialmente meu tridente antes de integrar meu primeiro pelotão. O treinamento prosseguiu com exercícios de guerra em selva na Malásia. Nós fazíamos rapel e subíamos e descíamos depressa por cordas de helicópteros que pairavam no ar. Alguns homens eram treinados para serem atiradores de elite e, como eu era o maior da minha unidade, a essa altura meu peso tinha voltado a 113 quilos, coube a mim a tarefa de carregar o porco, apelido da M60 devido ao fato de o seu barulho parecer o grunhido de um suíno. A maioria dos combatentes detestava ficar responsável pelo porco, mas eu era obcecado por aquela metralhadora. O armamento em si já pesava 10 quilos e cada cinta de 100 tiros devia pesar uns 3. Eu carregava 6 ou 7 dessas cintas, uma na metralhadora, 4 na cintura e uma presa na mochila, a metralhadora e minha mochila de 23 quilos para todo lugar, e tinha de avançar tão depressa quanto qualquer outro. Eu não tinha escolha. Nosso treinamento é igual a um combate, e é preciso munição de verdade para simular um combate real, de modo a podermos aperfeiçoar a máxima de um SEAL. Atirar, avançar, comunicar. Isso significava manter a maior precisão possível nos tiros. Não podíamos deixar nossa arma simplesmente disparar em qualquer direção. É assim que os incidentes de fogo amigo acontecem. E é preciso muita disciplina muscular e atenção aos detalhes para saber a todo momento para onde se está mirando em relação à localização dos seus companheiros de equipe, em especial com o porco. Manter um alto padrão de segurança e atacar o alvo com força letal quando o dever chama é o que faz de qualquer SEAL um bom combatente. A maioria das pessoas acha que ao virar SEAL você entrou de vez na roda, mas não é bem assim. Logo aprendi que estávamos sendo julgados a todo momento e no mesmo segundo em que tivesse um comportamento que trouxesse insegurança ao grupo, fosse eu novato ou veterano de combate, estaria fora. Eu era um dos 3 novatos no meu primeiro pelotão e a arma de um deles teve que ser confiscada porque ele se mostrou muito descuidado. Passamos 10 dias andando pela selva malaia, dormindo em redes, cavando trincheiras, carregando nossas armas dia e noite sem descanso, e ele precisou se contentar em carregar uma vassoura, como se fosse a bruxa má do oeste. Mesmo assim, não deu conta e acabou sendo expulso. Nossos oficiais nesse primeiro pelotão mantinham todo mundo na rédea curta, e isso me fez respeitá-los. Num combate, ninguém simplesmente vai e vira o Rambo, disse-me recentemente Dana DeCoster, que era o segundo homem do meu primeiro pelotão na equipe 5 dos SEALs. Hoje em dia, ele é diretor de operações do BUDS. Exigimos o máximo de nós mesmos para, quando as balas começarem a zunir, podermos confiar no treinamento excelente que recebemos. E é importante alcançar um patamar em que tenhamos certeza de que vamos ter um desempenho muito melhor do que o inimigo. Podemos não virar o Rambo, mas vamos chegar perto. Muita gente tem fascínio pelos armamentos usados pelos SEALs e pelas trocas de tiros das quais as tropas participam, mas essa nunca foi minha parte preferida do trabalho. Apesar de atirar bem, eu preferia ir à guerra contra mim mesmo. Estou me referindo a um treinamento físico intenso, e meu primeiro pelotão também tinha isso. Na maioria das manhãs antes do trabalho, fazíamos longas séries de corrida, natação, corrida. E tampouco estávamos só acumulando quilômetros. Nós competíamos uns com os outros, e nossos oficiais sempre davam um exemplo. Nosso oficial responsável e Dana, o segundo, eram dois dos melhores atletas de todo o pelotão, e meu chefe de pelotão, Chris Beck, era um dos melhores combatentes de todo o pelotão. O engraçado, disse Dana, é que o oficial responsável e eu nunca chegamos a conversar sobre nossa filosofia durante os treinos físicos. Simplesmente íamos lá e competíamos. Eu queria derrotá-lo e ele a mim, e isso fez as pessoas começarem a comentar quanto estávamos pegando pesado. Nunca tive nenhuma dúvida de que Dana fosse um cara doido. Lembro-me de que, antes de sermos mandados para a Indonésia, com escalas em Guam, na Malásia, na Tailândia e na Coreia, fizemos vários mergulhos de treinamento perto da ilha de San Clemente. Dana era minha dupla de natação, e um dia de manhã me desafiou a fazer um mergulho de treinamento numa água a 13 graus Celsius, sem roupa de neoprene, porque era assim que os antecessores dos SEALs tinham feito ao se preparar para as praias da Normandia, para a famosa invasão do dia D durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer a moda antiga e mergulhar de short com nossas facas, disse ele. Dana tinha exatamente a mentalidade animalesca que me motivava, e eu não iria recusar um desafio daqueles. Nadamos e mergulhamos juntos por todo o sudeste da Ásia, onde treinamos unidades militares de elite na Malásia e apuramos as competências de Navy SEALs tailandeses, a equipe de homens Han, que salvou o time de futebol juvenil preso naquela caverna no verão de 2018. Eles estavam enfrentando uma insurgência islâmica no sul do país. Para onde quer que fôssemos mandados, era daquelas manhãs de treinamento físico que eu mais gostava. Em pouco tempo, todos os homens daquele pelotão estavam competindo uns com os outros. Mas, por mais que eu me esforçasse, nunca conseguia alcançar nossos dois oficiais e costumava terminar em terceiro. Tudo bem. Pouco importava quem vencesse, porque todo mundo batia os próprios recordes pessoais quase diariamente. E foi isso que mais me marcou. O poder que um ambiente competitivo tem de turbinar o comprometimento e o desempenho de todo um pelotão. Era exatamente com esse ambiente que eu sonhava ao me inscrever no BUDS. Nós todos personificávamos o espírito de um SEAL, e eu mal podia esperar para ver onde aquilo iria nos levar, individualmente e como unidade, quando entrássemos em combate. Mas enquanto a guerra no Afeganistão continuava, só podíamos aguentar firme e torcer para sermos convocados. Estávamos num boliche coreano quando assistimos juntos à invasão do Iraque. Foi deprimente ao extremo. Vínhamos treinando duro para uma oportunidade como aquela. Nossas bases tinham sido reforçadas com todo aquele treinamento físico e incrementadas com armamentos robustos e treinamento tático. Estávamos nos transformando numa unidade letal louca para participar da ação, e o fato de termos sido ignorados nos deixou chateados. Então, nós descontávamos uns nos outros todo dia de manhã. Os SEALs eram tratados como astros do rock nas bases que visitávamos mundo afora, e alguns dos caras realmente curtiam a vida como se fossem roqueiros. Na verdade, a maioria dos SEALs curtia as noitadas, mas eu não. Tinha conseguido virar SEAL tendo um estilo de vida espartano e sentia que à noite precisava descansar, recarregar as baterias e preparar meu corpo e minha mente para combater outra vez no dia seguinte. Eu vivia num eterno estado de prontidão para o combate, e essa atitude me valia o respeito de alguns, mas nosso oficial responsável tentou me convencer a sair um pouco e passar a fazer parte da turma. Eu tinha um respeito enorme pelo nosso oficial responsável. Ele era formado pela Academia Naval e pela Universidade de Cambridge. Era obviamente inteligente, um excelente atleta e um ótimo líder, a caminho de ocupar um cargo cobiçado no DEVGRU. Por tudo isso, eu valorizava a opinião dele. Todos nós valorizávamos, na verdade, porque ele era o responsável pela nossa avaliação e essas avaliações costumam acompanhar você e afetar toda a sua carreira nas Forças Armadas. Na teoria, minha primeira avaliação foi ótima. Ele ficou impressionado com as minhas competências e com o meu esforço geral, mas também me deu alguns conselhos extraoficiais. Sabe, Goggins, você entenderia um pouco melhor nosso trabalho se passasse mais tempo com seus companheiros. É nessas horas que eu mais aprendo sobre a operação no terreno, quando estou com o pessoal, ouvindo as histórias de cada um. É importante fazer parte do grupo. As palavras dele foram um choque de realidade e doeram. Ficou claro que o meu oficial responsável me achava meio diferente, e era provável que alguns outros caras do pelotão também. E é claro que eu era. Tinha vindo do nada. Eu não fora recrutado para a Academia Naval, nem sequer sabia onde ficava Cambridge. Não tinha sido criado à beira da piscina. Tivera que aprender a nadar sozinho. A verdade é que eu nem deveria ter virado SEAL, mas consegui, e achei que isso tivesse me tornado parte do grupo. Mas hoje percebo que eu fazia parte das equipes, mas não da Irmandade. Eu tinha de começar a sair e socializar com os outros depois do expediente para provar meu valor? Isso era pedir muito para um cara introvertido como eu. Mal sabiam eles que essa não era uma opção para mim. Eu tinha entrado naquele pelotão devido à minha intensa dedicação e não estava disposto a pegar mais leve. Enquanto os outros saíam à noite, eu ficava lendo sobre tática, armamentos e guerra. Eu era um eterno aluno. Na minha cabeça, estava treinando para oportunidades que ainda nem sequer existiam. Na época, só se podia ser considerado para entrar para o DEVGRU após o fim do seu segundo pelotão. Mas eu já estava me preparando para essa oportunidade e me recusei a comprometer quem eu era para me conformar com essas regras implícitas. O DEVGRU e a Força Delta do Exército são considerados a elite das operações especiais. São eles que assumem as missões mais importantes, como o ataque ao Osama Bin Laden, e daquele ponto em diante eu decidi que não iria e não poderia me contentar com ser apenas um SEAL comum. Sim, nós éramos todos homens raros se comparados aos civis, mas eu via que era raro mesmo entre os raros. E se era essa a realidade, que assim fosse. Melhor me separar ainda mais. Não muito tempo depois dessa avaliação, venci pela primeira vez a corrida da manhã. Ultrapassei Dana e nosso oficial responsável no último quilômetro e em momento algum olhei para trás. Cada pelotão dura 2 anos e no fim da missão a maioria de nós estava pronta para um descanso antes de integrar o pelotão seguinte, que, a julgar pelas guerras nas quais estávamos envolvidos, quase com certeza nos levaria ao combate. Eu não queria, nem precisava de uma pausa, porque os raros entre os raros não fazem pausas. Depois da minha primeira avaliação, comecei a estudar os outros ramos das Forças Armadas, exceto a Guarda Costeira, e ler sobre todas as Forças Especiais. Os Navy SEALs tendem a se considerar a melhor de todas, mas eu queria ver com meus próprios olhos. Desconfiava que todos os ramos aceitassem alguns indivíduos que se destacassem nos piores contextos. Eu estava numa busca por encontrar e treinar com esses caras, pois sabia que eles poderiam me tornar alguém melhor. Além do mais, tinha lido que a escola de Army Rangers era conhecida como uma das melhores, se não a melhor escola de líderes de todas as Forças Armadas. Então, durante meu primeiro pelotão, fiz 7 solicitações ao meu oficial responsável na esperança de ser aprovado para a escola de Rangers entre uma missão e outra. Queria absorver mais conhecimento, falei, e melhorar minhas competências como combatente especial. Essas solicitações são pedidos especiais, e os meus primeiros 6 foram ignorados. Afinal de contas, eu era um novato, e havia quem achasse que o meu foco deveria continuar nas operações especiais da Marinha, e que eu não deveria me desgarrar para o temido exército. No entanto, depois de servir 2 anos no meu primeiro pelotão, eu tinha conquistado minha reputação e minha 7ª solicitação foi galgando os escalões até chegar ao oficial responsável pela equipe 5 dos SEALs. Quando ele assinou a autorização, eu estava dentro. Goggins, disse o oficial responsável pelo meu pelotão depois de me dar a boa notícia, Você é o tipo de cara que tem vontade de ser prisioneiro de guerra só para ver se aguentaria. Ele tinha me entendido. Sabia o tipo de pessoa que eu estava me tornando. O tipo de homem disposto a me desafiar até o enésimo grau. Apertamos as mãos. Meu oficial estava indo para o DEVGRU e havia uma chance de nos encontrarmos lá em breve. Ele me disse que, com duas guerras em curso, pela primeira vez o DEVGRU abrira seu processo de seleção para SEALs que tivessem participado de um pelotão só. Ao estar sempre em busca de mais e ao preparar minha mente e meu corpo para oportunidades que ainda não existiam, fui um dos poucos da costa oeste a serem aprovados pelo comando da equipe 5 dos SEALs para se candidatarem à equipe verde, o programa de treinamento do DEVGRU logo antes de entrar para a escola de Army Rangers. O processo de seleção para a equipe verde levava 2 dias. O primeiro era a parte de condicionamento físico, que incluía uma corrida de 5 km, 1.200 metros de natação, 3 minutos de abdominais e flexões e a maior série de barra fixa que você conseguisse fazer. Deixei todo mundo comendo poeira, porque meu primeiro pelotão tinha me tornado um nadador muito mais forte e um corredor melhor. No segundo dia, havia a entrevista, que estava mais para interrogatório. Apenas 3 da minha turma de seleção de 18 caras foram aprovados para a equipe verde. Eu fui um deles, o que teoricamente significava que depois do meu segundo pelotão estaria um passo mais perto de entrar para o DEVGRU. Mal podia esperar. Era dezembro de 2003 e, como eu imaginava, minha carreira nas Forças Especiais estava adentrando o hiperespaço, porque eu continuava provando ser o mais raro dos homens e continuava no caminho certo para me tornar aquele único guerreiro. Poucas semanas depois, cheguei a Fort Benning, na Geórgia, para a escola de Army Rangers. Era início de dezembro e, como único soldado da Marinha numa turma de 308 homens, fui recebido com ceticismo pelos instrutores, porque algumas turmas antes da minha, 2 SEALs tinham desistido no meio do treinamento. Como na época o costume era mandar SEALs para a escola de Rangers como punição, eles talvez não tenham sido os melhores representantes. Já eu tinha implorado para ir para lá, mas os instrutores ainda não sabiam disso. Eles achavam que eu fosse só mais um cara metido de operações especiais. Em poucas horas, tiraram de mim e de todos os outros nosso uniforme e nossa reputação, até ficarmos todos com a mesma aparência. Os oficiais perderam sua patente e combatentes experientes de forças especiais como eu se transformaram em caras quaisquer, com tudo a provar. No primeiro dia, fomos divididos em 3 companhias, e fui escolhido para ser o primeiro sargento responsável pela Companhia Bravo. Acabei conseguindo o cargo porque o outro cara escolhido tivera que recitar o juramento dos Rangers após uma série extenuante na barra fixa e ficou tão cansado que errou. Para os Rangers, não existe nada mais importante do que o seu juramento. Nosso instrutor ficou encarando a Companhia Bravo, furioso, enquanto nos mantínhamos todos em posição de sentido.
Não sei onde vocês acham que estão, mas se querem se tornar Rangers, espero que saibam nosso juramento.
Os olhos dele me encontraram.
Tenho certeza absoluta que nosso marujo aqui não sabe recitar o juramento dos Rangers.
Eu vinha estudando havia meses e poderia ter recitado aquilo plantando bananeira. Só para aumentar o efeito, limpei a garganta com um pigarro e projetei bem a voz.
Reconhecendo que me voluntariei para ser Ranger e plenamente ciente dos riscos da profissão que escolhi, sempre me esforçarei para manter o prestígio, a honra e o espírito coletivo elevado dos Rangers.
Muito surpreende... atalhou, tentando me interromper, mas eu não tinha terminado.
Reconhecendo que um Ranger é um soldado mais de elite que assume a dianteira da batalha, seja em terra, no mar ou no ar, aceito o fato de que, como Ranger, meu país espera que eu vá mais longe, mais depressa e lute com mais afinco do que qualquer outro soldado.
O instrutor assentiu com um sorriso amarelo, mas dessa vez me deixou prosseguir sem interromper.
Nunca faltarei aos meus companheiros. Sempre me manterei mentalmente alerta, fisicamente forte e moralmente reto, e suportarei mais do que o meu quinhão da tarefa, seja ela qual for, 100% e mais. Com elegância mostrarei ao mundo que sou um soldado especialmente escolhido e bem treinado. Minha cortesia para com meus superiores Meu apuro no vestir e meu cuidado com o material serão os exemplos para os outros seguirem. Com energia enfrentarei os inimigos do meu país. Irei derrotá-los no campo de batalha, pois sou mais bem treinado e lutarei com todas as minhas forças. Rendição não é uma palavra para os Rangers. Jamais deixarei um companheiro caído ir parar nas mãos do inimigo e, em circunstância alguma, envergonharei meu país. Estarei pronto para exibir a força interior necessária para combater até alcançar o objetivo dos Rangers e completar a missão, mesmo que eu seja o único sobrevivente. Os Rangers vão na frente!
Recitei todas as 6 estrofes. Depois de escutar, o instrutor balançou a cabeça, incrédulo, e bolou o jeito ideal de rir por último.
Meus parabéns, Goggins, disse ele. Você agora é primeiro sargento.
E me deixou ali, na frente do meu pelotão, sem saber o que dizer. Agora cabia a mim liderar a marcha de nosso pelotão e me certificar de que todos os integrantes estivessem preparados para o que quer que tivéssemos pela frente. Tornei-me parte chefe, parte irmão mais velho e instrutor em tempo integral. Na escola de Rangers já é difícil se virar para conseguir se formar. Agora eu precisava cuidar de 100 homens e garantir que eles também se saíssem bem. Além disso, ainda tinha que fazer os mesmos exercícios de todos os outros, mas essa era a parte fácil e, na verdade, me dava uma oportunidade para relaxar. Para mim, o castigo físico era mais do que administrável, mas o modo como eu dava conta dessas tarefas físicas tinha mudado. No BUDS, eu sempre havia liderado minhas equipes de bote, muitas vezes com um pouco de amor bruto, mas de modo geral não estava nem aí para os caras das outras equipes. Não me importava se estavam se saindo bem ou se desistiam. Dessa vez eu não estava dando apenas tudo de mim. Estava também cuidando de todo mundo. Se eu visse alguém com problemas de navegação, de patrulhamento, com dificuldade para acompanhar uma corrida ou passar a noite inteira em claro, me certificava de que todos nos uníssemos para ajudar. Nem todo mundo queria. O treinamento era tão difícil que, quando alguns caras perdiam as esperanças de se formar, eles só faziam o mínimo e encontravam oportunidades para descansar e se esconder. Nos meus 69 dias na escola de Rangers, eu não enrolei por um segundo sequer. Estava me tornando um verdadeiro líder. O objetivo principal da escola de Rangers é dar a todo soldado um gostinho do que é preciso para conduzir uma equipe de alto nível. Os exercícios práticos pareciam uma gincana de combatentes de elite misturada com corrida de resistência. Ao longo das 6 fases de teste, éramos avaliados nos quesitos navegação, armamentos, técnicas de corda, reconhecimento e liderança geral. As provas práticas eram famosas por sua brutalidade espartana e concluíam 3 fases distintas do treinamento. Primeiro éramos divididos em grupos de 12 homens e, juntos, tínhamos que passar 5 dias e 4 noites nas montanhas durante a fase Fort Benning. Recebíamos pouquíssima comida, apenas 1 ou 2 rações militares por dia, e só podíamos dormir 1 par de horas por noite, já que estávamos correndo contra o relógio para atravessar o terreno entre uma e outra estação, onde tínhamos que executar uma série de tarefas para demonstrar nossa proficiência em determinada habilidade. Os integrantes do grupo se revezavam na liderança. A fase montanha era exponencialmente mais difícil do que a Fort Benning. Nela estávamos divididos em equipes de 25 para percorrer as montanhas do norte da Geórgia e, rapaz, nos Apalaches faz um frio do caramba no inverno. Eu já tinha lido histórias sobre soldados pretos com o gene da anemia falciforme que morreram durante a fase montanha, e o exército quis que eu usasse plaquinhas de identificação especiais com um invólucro vermelho para alertar o departamento médico caso algo saísse errado. Mas como eu estava liderando outros homens, não queria que minha equipe me considerasse algum tipo de criancinha dodói, de modo que o tal invólucro vermelho nunca chegou às minhas plaquinhas. Nas montanhas, aprendíamos a fazer rapel e a escalar, entre outras habilidades de montanhismo, e nos tornávamos proficientes em técnicas de emboscada e de patrulha em montanha. Para provar isso, fazíamos 2 exercícios de treinamento em terreno distintos, de 4 noites cada um, conhecidos como FTXs. Durante o nosso segundo FTX, desabou um temporal. Ventos de quase 50 km por hora uivavam, trazendo gelo e neve. Não estávamos carregando sacos de dormir nem roupas quentes e, mais uma vez, tínhamos pouquíssima comida. Só podíamos usar os forros dos ponchos e uns aos outros para nos aquecer, o que era problemático porque o cheiro rançoso que permeava o ar vinha de nós mesmos. Tínhamos queimado tantas calorias sem a alimentação adequada que havíamos perdido toda a nossa gordura e estávamos incinerando nossa própria massa muscular como combustível. O fedor pútrido fazia nossos olhos lacrimejarem e nos dava ânsia de vômito. A visibilidade se reduziu a poucos metros. Os homens chiavam, tossiam e batiam o queixo, os olhos arregalados de pavor. Tive certeza de que alguém naquela noite iria morrer de gangrena, hipotermia ou pneumonia. Toda vez que pode parar para dormir durante as provas em terreno, o descanso é breve e você precisa garantir a segurança nas quatro direções, mas diante daquela nevasca o pelotão bravo se rendeu. Aqueles em geral eram homens muito durões, extremamente orgulhosos, mas acima de tudo, seu foco era a sobrevivência. Eu entendi esse impulso e os instrutores não se importaram porque estávamos em modo de emergência meteorológica. Só que, para mim, aquilo apresentou uma oportunidade de me destacar e dar o exemplo. Eu vi aquela tempestade de inverno como um trampolim para me tornar um raro entre os raros. Esteja onde estiver, a vida vai lhe apresentar oportunidades parecidas, nas quais você poderá provar quanto é incomum. Em todas as áreas da vida, há pessoas que vivem para esses momentos, e quando as vejo, eu as reconheço na hora, porque em geral são as que estão sozinhas. O executivo ainda no escritório à meia-noite, quando todos os outros estão no bar, o animal que vai malhar logo na sequência de uma operação de 48 horas. Ou então aquela bombeira que, em vez de cair no colchão, fica afiando sua serra elétrica depois de passar 24 horas apagando um incêndio. Essa disposição mental existe para todos nós. Homem, mulher, hétero, gay, preto, branco ou roxo com bolinhas. Todos nós podemos ser aquela pessoa que passa um dia e uma noite inteiros viajando de avião, encontra a casa imunda ao chegar e, em vez de culpar os parentes ou colegas de quarto, arruma tudo na hora, porque se recusa a ignorar uma tarefa por fazer. Seres humanos incríveis assim existem no mundo inteiro. Não é preciso estar de farda. Não tem a ver com as escolas de ponta nas quais se formaram, nem com seus distintivos e medalhas. Tem a ver com querer algo como se não houvesse amanhã, porque talvez não haja mesmo. Tem a ver com pensar em todo mundo antes de si e desenvolver o próprio código de ética para se distinguir dos outros. Um dos elementos dessa ética é o impulso de transformar tudo que é negativo em positivo e depois, quando a tempestade chegar, estar preparado para dar o exemplo. Meu raciocínio naquela montanha na Geórgia foi que, numa situação da vida real, uma nevasca como aquela proporcionaria o disfarce perfeito para um ataque inimigo. Sendo assim, não me juntei aos outros em busca de calor. Fui mais fundo, acolhi o caos do gelo e da neve e fiquei vigiando o perímetro oeste como se aquilo fosse o meu maior dever, porque de fato era. E eu adorei cada segundo. Estreitava os olhos para o vento e, enquanto o granizo ardia no meu rosto, gritava para dentro da noite das profundezas da minha alma incompreendida. Alguns dos outros me ouviram, saíram do meio da linha das árvores na direção norte e se empertigaram. Então, outro surgiu a leste e outro ainda na borda da encosta virada para o sul. Estavam todos tremendo, enrolados em seus finos forros de poncho. Nenhum queria estar ali, mas eles se levantaram e foram cumprir seu dever. Apesar de ser uma das tempestades mais brutais na história da escola de Rangers, nós protegemos o perímetro completo até os instrutores nos avisarem pelo rádio para sairmos do frio. Eles tinham armado uma lona de circo. Nós entramos e nos amontoamos até a tempestade passar. As últimas semanas na escola de Rangers se chamam Fase Flórida, um FTX com 10 dias de duração, durante o qual 50 homens atravessam o estado, de localização GPS em localização GPS, como uma única unidade. A fase começou com um salto com linha estática de uma aeronave a 450 metros de altitude nos pântanos gelados perto de Fort Walton Beach. Tínhamos que atravessar rios chapinhando ou a nado, armar pontes de corda e voltar para outra margem rastejando com as mãos e os pés. Não havia como ficar seco e a temperatura da água variava entre 3 e 6 graus Celsius. Todos já tínhamos escutado a história do inverno de 1994, quando o frio fora tão intenso que 4 candidatos a Ranger morreram de hipotermia durante a fase Flórida. Estar perto da praia, congelando, me lembrou a semana infernal. Toda vez que parávamos, os caras tremiam sem conseguir se controlar, mas como de costume eu me concentrei com toda a força e me recusei a demonstrar qualquer fraqueza. Dessa vez não se tratava de capturar a alma dos instrutores. Tratava-se de dar coragem a soldados em dificuldade. Eu atravessava o rio 6 vezes se fosse necessário para ajudar um dos integrantes do meu grupo a amarrar sua ponte de corda. Acompanhava cada um passo a passo por todo o processo até que eles conseguissem provar seu valor aos oficiais dos Rangers. Nós dormíamos muito pouco, comíamos menos ainda e tínhamos que cumprir continuamente tarefas de reconhecimento, alcançar determinadas localizações GPS, construir pontes, montar armamentos e nos preparar para uma emboscada enquanto nos revezávamos na liderança de um grupo de 50 homens. Homens cansados, famintos, com frio, frustrados, que não queriam mais estar ali. A maioria estava no seu limite máximo, beirando seus 100%. Apesar de também estar chegando lá, mesmo quando não era minha vez de liderar, eu ajudava, porque nesses 69 dias na escola de Rangers aprendi que, se você quiser ser chamado de líder, é isso que precisa fazer. Um verdadeiro líder aguenta a exaustão, detesta a arrogância e nunca despreza o mais fraco do grupo. Ele luta por seus homens e dá o exemplo. Era isso que significava ser raro entre os raros. Significava ser um dos melhores e ajudar seus homens a encontrar o seu melhor também. Gostaria de ter assimilado essa lição bem mais a fundo, porque dali a algumas semanas iria enfrentar um desafio no quesito liderança e não ficaria nem um pouco à altura. A escola de Rangers era tão exigente e os padrões tão altos que numa turma com 308 candidatos, apenas 96 homens se formaram, e a maioria pertencia ao pelotão bravo. Eu recebi o prêmio de alistado de honra e tive uma avaliação de 100% feita por meus pares. Para mim, isso significava mais ainda, porque meus colegas de turma, meus companheiros casca grossa, tinham valorizado minha liderança em condições extremas e bastava eu me olhar no espelho para ver quão extremas aquelas condições de fato tinham sido. Perdi mais de 25 quilos na escola de Rangers. Fiquei parecendo um morto-vivo. Estava com as bochechas encovadas, os olhos esbugalhados. Não tinha mais músculo nenhum nos bíceps. Todos ficamos emaciados. Os caras achavam difícil correr até a esquina. Homens capazes de fazer 40 repetições na barra fixa de uma tacada só agora penavam para fazer uma única. O exército já esperava que fosse assim e deixava 3 dias entre o final da fase Flórida e a formatura, de modo a podermos ganhar um pouco de peso antes de nossos familiares chegarem para comemorar. Assim que o último FTX foi declarado encerrado, todos nós corremos para o refeitório. Empilhei minha bandeja com rosquinhas, batata frita e cheeseburgers e saí em busca da máquina de leite. Depois de ter bebido todos aqueles milkshakes de chocolate quando estava na pior, meu corpo tinha desenvolvido uma intolerância à lactose e fazia anos que eu não tocava num derivado de leite. Mas nesse dia eu estava igual a uma criança, incapaz de conter o anseio primevo por um copo de leite. Encontrei a máquina de leite, baixei a manivela e fiquei olhando sem entender o leite sair, espesso como queijo cottage. Dei de ombros e cheirei. O cheiro estava totalmente azedo, mas me lembro de tomar aquele leite coalhado de uma vez, como se fosse um copo fresquinho de chá com bastante açúcar, presente de mais uma escola infernal de forças especiais que tinha nos feito passar por tanta coisa que, no fim, qualquer um que tivesse sobrevivido se sentia agradecido por seu copo geladinho de leite azedo. A maioria das pessoas leva uma semana ou duas para se recuperar da escola de Rangers e ganhar um pouco de peso. É isso que a maioria das pessoas faz. Já eu peguei um avião até Coronado e fui me juntar ao meu segundo pelotão de SEALs no mesmo dia da formatura, o dia dos namorados nos Estados Unidos. Mais uma vez, considerei essa falta de intervalo uma oportunidade para ser raro. Não que alguém mais estivesse olhando, mas, quando a questão é a disposição mental, pouco importa onde a atenção dos outros está. Eu tinha meus próprios padrões incomuns e deveria estar à altura deles. Em cada uma das minhas paradas como SEAL, desde o BUDS, Passando por aquele primeiro pelotão até a escola de Rangers, eu era conhecido como Marombeiro. E quando o oficial responsável pelo meu segundo pelotão me encarregou do treinamento físico, isso serviu como incentivo para mim, porque me fez saber que mais uma vez eu tinha ido parar num grupo de homens com ganas de malhar e melhorar seu desempenho. Inspirado, me esforcei para pensar em séries matadoras que poderíamos fazer para nos preparar para o combate. Dessa vez, todos sabíamos que seríamos mandados para o Iraque, e minha missão passou a ser nos ajudar a virar o pelotão de SEALs mais casca-grossa do combate. Era um sarrafo alto, fixado pela lenda original dos Navy SEALs, ainda fincada fundo feito uma âncora no meu cérebro. Nossa lenda sugeria que éramos o tipo de homem capaz de nadar 8 quilômetros na segunda-feira, correr mais de 30 na terça e escalar um pico de quase 4.300 metros na quarta, e minhas expectativas estavam altíssimas. Na primeira semana, os homens se apresentavam às 5 da manhã para uma sessão de corrida natação-corrida ou para uma corrida de 20 quilômetros com pesos, seguida de uma volta no circuito de obstáculos. Carregávamos toras subindo um monte de areia e fazíamos centenas de flexões. Eu nos fazia executar os exercícios mais pesados, os de verdade, os que nos tornavam membros de equipes SEAL. A cada dia, as séries eram mais puxadas do que no anterior, e ao longo de uma ou duas semanas, isso foi cansando o pessoal. Todo macho alfa de operações especiais quer ser o melhor em tudo que faz, mas comigo conduzindo o treinamento físico, eles nem sempre conseguiam ser os melhores, porque eu nunca dava descanso. Estávamos todos chegando ao limite e mostrando fraqueza. Era essa a ideia, mas os homens não queriam ser desafiados assim todos os dias. Na segunda semana, a frequência diminuiu e o oficial responsável e o chefe do nosso pelotão me chamaram para conversar. Olha, cara, isso é uma bobagem, disse nosso oficial responsável. O que é que a gente está fazendo? Isso aqui não é mais o BUDS, Goggins, disse o chefe do pelotão. Para mim, a questão não era estar ou não no BUDS, mas sim personificar o espírito dos SEALs e fazer jus ao tridente todos os dias. Aqueles caras queriam conduzir o próprio treinamento físico, o que em geral significava ir para a academia e ficar musculoso. Eles não estavam interessados em ser castigados fisicamente e com certeza não estavam interessados em ser forçados a corresponder aos meus padrões. Essa reação não deveria ter me espantado, mas com certeza me decepcionou e me fez perder todo o respeito pela liderança. Eu entendia que nem todo mundo queria malhar feito um animal pelo resto da carreira, porque eu tampouco queria fazer isso. Mas o que me distanciava de quase todo o restante daquele pelotão era que eu não me deixava dominar pelo desejo de conforto. Estava decidido a ir à guerra contra mim mesmo para me superar, porque acreditava ser nosso dever manter a mentalidade do BUDS e provar nosso valor todos os dias. Os SEALs da Marinha são reverenciados no mundo inteiro e considerados os homens mais durões criados por Deus, mas aquela conversa me fez perceber que isso nem sempre era verdade. Eu acabara de voltar da escola de Rangers, um lugar onde ninguém tem qualquer patente. Mesmo se um general tivesse entrado na turma, ele teria usado as mesmas roupas que todos nós tínhamos que usar, a roupa de um alistado no primeiro dia do treinamento básico. Nós éramos todos uns vermes que tinham acabado de nascer, sem qualquer futuro ou passado, começando do zero. Eu adorava esse conceito porque a mensagem que ele passava era que, independentemente do que houvéssemos realizado no mundo lá fora, no que dizia respeito aos Rangers, nós não éramos porcaria nenhuma. E eu abraçava essa metáfora porque isso é e sempre será verdade. Não importa o que você ou eu conquistemos, seja no esporte, no trabalho ou na vida, não podemos nos contentar. A vida é um jogo dinâmico demais. Ou estamos melhorando, ou estamos piorando. Sim, devemos celebrar nossas vitórias. Existe um poder transformador na vitória, mas depois de celebrar, deveríamos baixar a bola, sonhar com novos regimes de treinamento, novos objetivos e no dia seguinte recomeçar do zero. Acordo diariamente como se estivesse de volta ao dia 1 da semana 1 do BUDS. Começar do zero é uma disposição mental que diz que eu nunca me acomodo nem me acomodarei. Nós sempre podemos ficar mais fortes e mais ágeis, tanto mental quanto fisicamente. Sempre podemos nos tornar mais capazes e mais confiáveis. Sendo assim, Nunca deveríamos sentir que nosso trabalho está feito. Sempre há mais a fazer. Você é um mergulhador experiente? Ótimo. Largue seu equipamento, respire fundo e torne-se um mergulhador de 30 metros em apneia. É um triatleta competitivo? Ótimo. Aprenda a escalar. É extremamente bem-sucedido na carreira? Maravilha. Aprenda um novo idioma ou habilidade. Faça uma segunda faculdade. Esteja sempre disposto a abraçar a ignorância e se tornar de novo o idiota da turma, porque essa é a única forma de expandir seu conhecimento e sua obra. É a única forma de expandir sua mente. Durante a segunda semana do meu segundo pelotão, meu chefe e o oficial responsável mostraram a verdadeira face. Foi devastador ouvir que eles não achavam que precisássemos fazer jus ao nosso status diariamente. Claro, todos os caras com quem trabalhei ao longo dos anos eram relativamente durões e altamente capacitados. Eles valorizavam os desafios do trabalho, a irmandade e o fato de serem tratados como superestrelas. Todos adoravam ser SEALs, mas alguns não estavam interessados em começar do zero, porque já estavam satisfeitos com o simples fato de terem se qualificado para estar entre os raros. Essa é uma forma bem comum de pensar. A maioria das pessoas, se algum dia chega a tentar se superar, só está disposta a fazer isso até certo ponto. Quando chegam a um platô confortável, elas relaxam e aproveitam as recompensas. Mas existe outro jeito de se referir a essa disposição mental. Chama-se amolecer, e isso eu não podia suportar. No que me dizia a respeito, eu tinha minha própria reputação a zelar, e quando o restante do pelotão decidiu se retirar das minhas sessões de tortura sob medida, passei a fazer ainda mais questão de não desistir. Aumentei a carga das minhas séries e jurei malhar tanto que eles ficariam constrangidos. Como responsável pelo treinamento físico, isso não fazia parte das minhas atribuições. O que eu deveria ter feito era inspirar os homens a se superarem. Em vez disso, vi o que considerei uma enorme fraqueza e fiz questão de que eles soubessem que não estava nem um pouco impressionado. Em apenas uma semana, minha liderança regrediu anos em relação a onde eu estava na escola de Rangers. Perdi o contato com minha percepção da situação, minha consciência situacional, e não respeitei os homens do meu pelotão. Como líder, eu estava tentando usar a intimidação para fazer valer meu pensamento, e isso eles não toparam. Ninguém cedeu um centímetro que fosse, inclusive os oficiais. Acho que todos nós escolhemos um caminho de menor resistência. Eu simplesmente não percebi, porque fisicamente estava pegando mais pesado do que nunca. E tinha um cara comigo. Sledge era um combatente de San Bernardino, filho de pai bombeiro e mãe secretária, e assim como eu tinha aprendido sozinho a nadar para passar na prova de natação e se qualificar para o BUDS. Era só um ano mais velho do que eu, mas aquele já era o seu quarto pelotão. Ele também bebia muito, estava um pouco acima do peso e queria mudar de vida. Na manhã depois da minha conversa com o chefe do pelotão e nosso oficial responsável, Sledge apareceu às 5 da manhã, pronto para malhar. Eu estava lá desde as 4:30 e já tinha uma camada de suor cobrindo meu corpo. Gostei dos treinos que você bolou e quero continuar fazendo, disse ele. Positivo. Desse dia em diante, onde quer que estivéssemos lotados, fosse em Coronado, em Neyland ou no Iraque, nós dois malhamos todo santo dia. Nos encontrávamos às 4 da manhã e mandávamos bala. Às vezes o exercício era subir correndo a encosta de uma montanha antes de fazer o circuito de obstáculos na velocidade máxima e carregar toras até o alto do monte de areia e depois até a praia lá embaixo. No BUDS, em geral, aquelas toras eram carregadas por 6 caras. Nós as carregávamos só os dois. No outro dia, nós fazíamos um treinamento pirâmide na barra fixa, executando séries de 1 até 20 repetições, depois descendo até uma outra vez. A cada 2 séries, escalávamos uma corda com 12 metros de altura. 1000 repetições na barra fixa antes do café da manhã tornou-se o nosso novo mantra. No começo, o Sledge suava para fazer uma única série de 10. Em poucos meses, já tinha perdido 16 quilos e estava fazendo 100 séries de 10. No Iraque, como era impossível fazer corridas longas, nós passávamos a vida na sala dos pesos. Fazíamos centenas de levantamentos terra e passávamos horas no leg press inclinado. Fomos muito além do overtraining. Não estávamos nem aí para a fadiga ou falência muscular, porque a partir de certo ponto estávamos treinando nossa mente, não nosso corpo. O objetivo das minhas séries de exercícios não era nos tornar corredores velozes ou fazer de nós os homens mais fortes da missão. Eu estava nos treinando para suportar a tortura, para conseguirmos permanecer relaxados em ambientes extraordinariamente desconfortáveis. E as coisas ficavam mesmo desconfortáveis de vez em quando. Apesar da clara divisão dentro do nosso pelotão, Sled e eu versus todos os outros, nós operamos bem em conjunto no Iraque. Nas horas livres, porém, um abismo imenso separava quem nós dois estávamos virando e quem eu pensava que os homens do meu pelotão fossem, e a minha decepção era patente. Eu andava envolto na minha marra como se fosse uma mortalha, o que me valeu o apelido de "me deixe em paz", e nunca cheguei a me tocar de que a minha decepção era um problema unicamente meu, e não culpa dos meus companheiros de equipe. Essa é a desvantagem de se tornar raro entre os raros. Você pode se superar até chegar a um lugar que está além da capacidade ou da disposição mental atual das pessoas com quem trabalha, e tudo bem. Saiba apenas que a sua suposta superioridade é uma criação do seu próprio ego. Então não se comporte como se fosse melhor do que os outros, porque isso não ajudará você a avançar na sua área, seja em equipe ou individualmente. Em vez de ficar com raiva pelo fato de os seus colegas não segurarem o rojão, ajude seus colegas a se levantarem e leve-os com você. Estamos todos travando o mesmo combate. Todos nós vivemos divididos o tempo inteiro entre o conforto e o desempenho, entre nos contentar com a mediocridade ou nos dispor a sofrer para virar nossa melhor versão. Tomamos esse tipo de decisão mais de 10 vezes por dia. Meu trabalho como responsável pelo treinamento físico não era exigir que meus homens estivessem à altura da lenda dos Navy SEALs, que eu tanto adorava, mas sim ajudá-los a se tornarem a melhor versão possível de si mesmos. Só que eu nunca escutei e não os liderei. O que fiz, isso sim, foi ficar com raiva e constranger meus companheiros de equipe. Passei 2 anos bancando o durão, sem nunca dar um passo para trás e acalmar a mente o suficiente para conseguir ver meu erro original. Tive inúmeras oportunidades de fechar o abismo que havia ajudado a cavar, mas nunca o fiz, e isso me custou caro. Não me dei conta de nada disso na hora, porque depois do meu segundo pelotão recebi a ordem de ir para a escola de queda livre. Depois fui nomeado instrutor de ataque. Eram ambas posições destinadas a me preparar para a equipe verde. Ser instrutor de ataque era de importância vital, porque a maioria dos homens eliminados da equipe verde é dispensada por não saber direito atacar um edifício. Eles são lentos demais para determinar se um prédio está vazio, se expõem com demasiada facilidade ou então ficam nervosos, apertam o gatilho sem necessidade e acabam acertando alvos amigos. Ensinar essas competências me obrigou a me tornar detalhista, furtivo e calmo em ambientes fechados, e eu esperava receber a ordem para ir treinar com o DEVGRU em Demnack, na Virgínia, a qualquer momento. Só que a ordem nunca chegou. Os 2 outros caras que tinham passado comigo na seleção receberam as deles. A minha sumiu sem explicação. Liguei para a administração em Demnack. Eles me disseram para fazer novamente a seleção e foi então que percebi que havia alguma coisa errada. Pensei no processo pelo qual acabara de passar. Eu realmente poderia me sair melhor? Eu tinha arrebentado? Mas então me lembrei da entrevista em si, que parecera mais um interrogatório com 2 caras, um bancando o bonzinho, o outro o mauzão. Eles não examinaram meu leque de competências nem o conhecimento que eu tinha da Marinha. 85% das suas perguntas não tiveram nada a ver com minha capacidade de operar o que quer que fosse. A maior parte daquela entrevista tinha a ver com a minha raça. "O pessoal aqui é a moda antiga", disse um deles, "e a gente precisa saber como você vai lidar ouvindo piadas de preto." A maioria das perguntas foram variações desse mesmo tema, e passei a entrevista inteira sorrindo e pensando, como é que vocês, branquelos, vão ficar quando eu for o cara mais casca-grossa de lá? Mas não foi isso que eu disse, e não foi por estar me sentindo intimidado ou desconfortável. Eu me senti mais em casa naquela entrevista do que em qualquer outro lugar das Forças Armadas, porque pela primeira vez na vida estava tudo às claras. Eles não estavam tentando fingir que ser um dos poucos caras pretos naquela que talvez fosse a organização militar mais reverenciada do mundo não apresentava seu próprio e singular leque de desafios. Enquanto um dos caras me desafiava com sua postura e tom de voz agressivos, o outro se mantinha calmo, mas ambos estavam mandando a real. Já tinha uns 2 ou 3 negros no DEV GRU e eles estavam me dizendo que entrar no seu círculo íntimo exigia que eu assinasse embaixo de determinados termos e condições. E de um jeito bem doente, eu adorei esse recado e o desafio que vinha com ele. O DEV GRU era um grupo de renegados dentro dos SEALs e queria continuar assim. Eles não queriam civilizar ninguém. Não queriam evoluir nem mudar, e eu sabia onde estava e no que estava me metendo. Aqueles caras eram responsáveis pelas missões mais arriscadas e mais importantes. Aquele era um submundo de homens brancos, e eles precisavam saber como eu agiria caso alguém começasse a me importunar. Precisavam de garantias de que eu era capaz de controlar minhas emoções, e, uma vez que eu entendesse o propósito maior por trás das suas palavras, não teria como ficar ofendido com aquele comportamento. Olhem aqui, eu convivo com o racismo desde que me entendo por gente, respondi. E não tem nada que nenhum de vocês possa me dizer que eu já não tenha escutado umas 20 vezes. Mas estejam preparados, porque eu vou revidar à altura. Na hora, eles pareceram gostar da minha resposta. O problema é que, quando você é um cara preto que revida, em geral a coisa não corre tão bem. Jamais vou saber por que não recebi a ordem para integrar a equipe verde, e pouco me importa. Não temos como controlar todas as variáveis em nossa vida. O que importa é o que fazemos com as oportunidades que nos são negadas ou apresentadas. É isso que determina como uma história acaba. Em vez de pensar, eu arrebentei no processo seletivo uma vez, posso arrebentar de novo, decidi começar do zero e fazer a seleção para a Força Delta, o equivalente ao DEV GRU no Exército. A seleção da Delta é puxada, e esse grupo sempre havia me intrigado devido à sua natureza obscura. Ao contrário dos SEALs, ninguém nunca ouvia falar na Delta. A seleção incluía um teste de QI, um currículo militar completo com minhas qualificações e experiência em combate, e minhas avaliações. Reuni todo esse material em poucos dias sabendo que iria competir com os melhores soldados de todos os ramos das Forças Armadas e que só os melhores dos melhores seriam convidados para entrar. Meu chamado para a Delta veio em questão de semanas. Não muito tempo depois, cheguei às montanhas da Virgínia Ocidental pronto para competir por um lugar entre os melhores soldados do Exército. Estranhamente, no vazio da Delta não havia berros nem gritaria. Não havia revista nem oficiais responsáveis. Os homens que faziam essa formação tinham que ficar prontos sozinhos e nossas ordens ficavam escritas a giz num quadro pendurado na caserna. Por 3 dias não podíamos sair do complexo. Nosso foco era descanso e aclimatação. Mas no 4º dia o treinamento físico começava com a prova de seleção básica, que incluía 2 minutos de flexões, 2 de abdominais e uma corrida cronometrada de 3.200 metros. Eles esperavam que todos alcançassem um patamar mínimo e os que não conseguissem eram mandados para casa. Daí em diante, as coisas foram ficando imediata e progressivamente mais difíceis. Na verdade, mais tarde, nessa mesma noite, fizemos nossa primeira marcha em estrada. Como tudo na Delta, ninguém sabia a distância oficial, mas creio que tenha sido um percurso total de uns 30 quilômetros. Estava frio e muito escuro, quando todos os 160 de nós partimos, carregando mochilas com cerca de 18 quilos. A maioria dos caras começou em marcha lenta, satisfeitos em pegar leve e caminhar. Eu larguei com tudo, e nos primeiros 400 metros já deixei todo mundo para trás. Vi uma oportunidade de ser raro e a agarrei, e terminei cerca de meia hora antes de qualquer um. A Seleção Delta é o melhor curso de orientação do mundo. Ao longo dos 10 dias seguintes, dávamos duro no treinamento físico de manhã e treinávamos habilidades avançadas de orientação em terra noite adentro. Aprendemos a ir do ponto A ao ponto B lendo o terreno, sem precisar contar com as estradas e trilhas no mapa. Aprendemos a ler aterros e aplanamentos e que se você sobe de altitude, tem de continuar em altitude. Aprendemos a seguir os cursos d'água. Quando se começa a ler o terreno assim, seu mapa ganha vida, e pela primeira vez eu me tornei excelente em orientação. Aprendemos a avaliar distâncias e a desenhar nossos próprios mapas topográficos. No começo, tínhamos um instrutor que precisávamos seguir pela mata, e esses instrutores avançavam depressa. Nas semanas seguintes, ficamos por conta própria. Tecnicamente, ainda estávamos treinando, mas estávamos também sendo avaliados e observados para garantir que estivéssemos avançando pelo terreno, não pegando estradas. Tudo culminou com uma prova final prática estendida que durava 7 dias e 7 noites, se conseguíssemos chegar a tanto. Aquele não era um esforço de equipe. Cada um de nós estava por sua conta para usar seu mapa e sua bússola e ir de um ponto a outro. Havia um Humvee em cada parada e os orientadores, nossos instrutores e avaliadores, que estavam lá anotavam nosso tempo e nos davam as coordenadas seguintes. Cada dia era um desafio diferente e nunca sabíamos quantos pontos tínhamos que alcançar antes de a prova acabar. Além do mais, havia um limite de tempo desconhecido que só os orientadores sabiam. Na linha de chegada, ninguém nos dizia se tínhamos passado ou não. Em vez disso, éramos orientados a subir num de 2 Humvees cobertos. O veículo certo levava você até o acampamento seguinte, o errado voltava para a base, onde você deveria arrumar suas coisas e ir para casa. Na maioria das vezes, eu só tinha certeza de ter passado quando o Humvee parava. No quinto dia, eu era um dos cerca de 30 homens ainda no páreo. Restavam só 3 dias e eu estava arrebentando em todas as provas e chegando no mínimo 1h30 antes do horário de corte. A última prova seria uma navegação terrestre matadora de 65 quilômetros e eu estava ansioso para fazê-la, mas primeiro tinha tarefas a cumprir. Chapinhei por cursos d'água, subi arfando em costas de mata e percorri cristas de montanhas, indo de um ponto a outro, até que o inimaginável aconteceu. Eu me perdi. Estava na crista da montanha errada. Verifiquei de novo meu mapa e minha bússola e olhei por cima de um vale para a crista da montanha certa, ao sul. Positivo! Pela primeira vez, o tempo se tornou um problema. Eu não sabia qual era o horário limite, mas sabia que estava apertado. Então desci correndo um despenhadeiro íngreme, mas tropecei. Meu pé esquerdo ficou preso entre 2 pedras, torci o tornozelo e o senti estalar. A dor foi imediata. Verifiquei o relógio, cerrei os dentes, amarrei o cadarço do coturno bem apertado, o mais depressa que consegui, depois subi mancando uma encosta de montanha íngreme para chegar à crista correta. No último trecho, antes do fim, meu tornozelo piorou tanto que fui obrigado a desamarrar o coturno para aliviar a dor. Estava andando devagar e convencido de que seria mandado para casa. Eu estava errado. Meu Humvee nos largou no penúltimo acampamento da Seleção Delta, onde passei a noite inteira pondo gelo no tornozelo e sabendo que, graças à lesão, a prova de navegação em terra do dia seguinte provavelmente estaria além das minhas capacidades. Mas não desisti. Me apresentei, me esforcei para seguir entre os aprovados, mas excedi o tempo limite num dos primeiros pontos de controle. E foi isso. Não baixei a cabeça porque lesões acontecem. Eu tinha dado tudo de mim, e quando você age assim, seu esforço não passa despercebido. Os superiores da Delta são como robôs. Não tinham demonstrado nenhuma personalidade ao longo de toda a seleção, mas quando eu estava me preparando para deixar o complexo, um dos oficiais encarregados me chamou à sua sala. Goggins, disse ele, estendendo a mão, você é fera. Queremos que fique bom. Volte e tente outra vez. Acreditamos que você vai ser um ótimo membro da Força Delta um dia. Mas quando? Saí da minha segunda cirurgia no coração envolto numa névoa de anestesia. Olhei por cima do ombro direito e vi uma bolsa intravenosa cujo fluxo foi seguindo até minhas veias. Eu estava preso à mente da medicina. Monitores cardíacos apitavam e registravam os dados que contavam uma história além da minha compreensão. Se eu ao menos fosse fluente, saberia se meu coração estava finalmente inteiro, se no futuro haveria um dia. Pus a mão no peito, fechei os olhos e fiquei tentando escutar alguma pista. Depois de sair da Delta, voltei para as equipes de SEALs e fui alocado como instrutor de guerra em terra. No início, meu moral fraquejou. Homens sem as minhas competências, sem o meu comprometimento e minha capacidade atlética estavam combatendo em campo em 2 países e eu estava ancorado numa terra de ninguém, me perguntando como as coisas tinham se deteriorado tão depressa. Tinha a sensação de ter atingido um teto invisível, mas será que ele sempre existira ou eu mesmo o pusera ali? A verdade estava em algum lugar entre essas duas possibilidades. O fato de ter morado em Brasil, Indiana, me fizera entender que o preconceito está por toda parte. Existe um pedaço dele em todas as pessoas e em toda e qualquer organização, e se for o único ou a única em qualquer situação, cabe a você decidir como vai lidar com a questão, porque você não pode simplesmente fazê-la desaparecer. Durante anos usei isso como combustível, porque existe muito poder em ser o único. Isso força você a mobilizar os próprios recursos e acreditar em si mesmo diante de um escrutínio injusto. Além de aumentar o grau de dificuldade, o que torna qualquer sucesso bem mais saboroso. Por isso eu vivia me colocando em situações nas quais sabia que isso iria acontecer. Eu me alimentava do fato de ser o único numa sala. Entrava em guerra com os outros e via minha excelência explodir aquelas mentes mesquinhas. Não ficava sentado num canto chorando por ser o único. Eu agia e usava todo o preconceito que experimentava como dinamite para explodir aquelas paredes. Só que esse tipo de atitude só leva você até certo ponto na vida. Eu era tão agressivo que fui criando inimigos desnecessários pelo caminho e creio que foi isso o que limitou meu acesso às melhores equipes dos SEALs. Com minha carreira numa encruzilhada, não tive tempo para ficar remoendo esses erros. Precisava dar a volta por cima e transformar a negatividade que havia criado em mais um ponto positivo. Não aceitei simplesmente ser instrutor de guerra em terra. Fui o melhor instrutor que poderia ter sido e nas minhas horas vagas criei novas oportunidades para mim mesmo, iniciando minha jornada de ultramaratonista que ressuscitou minha carreira estagnada. Eu estava de volta ao caminho certo, até o dia em que soube ter nascido com um defeito no coração. Mas isso também teve um lado positivo. No pós-operatório, deitado no meu leito de hospital, eu parecia estar perdendo e recobrando a consciência conforme as conversas entre meus médicos, enfermeiros, minha mulher e minha mãe se misturavam como se fossem ruído branco. Eles não faziam ideia de que eu estava totalmente desperto o tempo inteiro, escutando as batidas feridas do meu coração e sorrindo por dentro, sabendo que eu finalmente tinha uma prova definitiva, científica, de que era mais raro do que qualquer outro homem a ter pisado na face da Terra. Desafio número 9. Este é para as pessoas raras deste mundo. Muita gente acha que, quando alcança um determinado status, respeito ou sucesso, já venceu na vida. Estou aqui para dizer que você tem sempre que buscar mais. Se você encontra a grandeza uma vez, ela não vai acompanhá-la para sempre. Ela pode evaporar como um filete de óleo numa frigideira quente. Se você quiser realmente se tornar alguém raro entre os raros, vai precisar cultivar a grandeza durante um longo período de tempo. Isso vai exigir uma busca constante e um esforço sem fim. Dito assim, pode até soar atraente, mas vai exigir tudo o que você tiver para dar, e mais até. Acredite, ser uma pessoa rara entre os raros não é para todo mundo, porque vai exigir um foco único e pode prejudicar o equilíbrio da sua vida. É isso necessário para ter um desempenho realmente acima do normal. E, se você já estiver cercado por pessoas que são as melhores na sua área, o que vai fazer de diferente para se destacar? É fácil se destacar entre pessoas comuns e ser um peixe grande num laguinho. A tarefa fica bem mais difícil quando você é um lobo cercado por lobos. Isso quer dizer não apenas entrar para a Wharton Business School, mas ser o primeiro da turma. Significa não só se formar no BUDS, mas ser escolhido alistado de honra na escola de Army Rangers, depois sair de lá e ir correr a Badwater do início ao fim. Destrua a acomodação que sentir se acumulando à sua volta, em volta de seus colegas de trabalho e de estudos. Continue pondo obstáculos na sua própria frente, porque é assim que vai conseguir gerar a fricção que o ajudará a ficar ainda mais forte. Antes de você se dar conta, vai estar sozinho na frente. Hashtag can't hurt me, hashtag uncommon amongst uncommon, raro entre os raros.